Olá, bem-vindo! Eu sou José Carlos Sintra, professor titular da USP e palestrante. No episódio anterior, vimos que cada mídia tem o seu padrão, que ao mudar de mídia, tem que mudar de padrão. E que o slide Tô Nem Aí está no padrão livro, isto é, um padrão errado para a mídia slide. Para consertar isso, temos que adequar o slide ao padrão da mídia slide. Vamos então ao desafio de buscar o novo padrão, o padrão próprio para a mídia slide, que será exatamente a base conceitual prometida para a criação de slides adequados. Lembra do Daniel Bork? O que ele fez com a receita na TV? Quem sabe aí tem alguma inspiração. Ele inverteu a ordem, não foi? Xiii, aqui não é o caso. Inverter a ordem do quê? Peraí. Quando eu penso no substantivo inverso, eu posso associar com contrário, com oposto. Sim? Opa, tá aí a pista. Que tal imaginar um outro padrão que seja o oposto ao padrão livro? Ou que seja bem diferente do padrão livro? Vamos seguir essa pista? Vem comigo! Tô procurando o contrário do padrão livro. A regra do jogo é dizer não ao padrão livro. Vamos detalhar isso. Lá no livro, eu tenho frases e parágrafos inteiros. Mas isso é livro. E o que seria o oposto disso? O contrário? O mais diferente possível seria transformar o texto em imagem. Ótimo! Então, imagem em lugar de texto. Só que nem sempre vai dar para fazer essa troca, né? Aí o plano B. Qual seria o plano B? Em vez de frases e parágrafos, apenas palavras-chave. Que tal? Você já viu algum livro que só tem palavras-chave? Não, né? Então estamos no caminho certo. Estamos achando soluções bem diferentes do livro. Vamos em frente. Imagina que numa página de livro só tivesse palavra-chave. Imaginação, tá? Quando você abre essa página, o que você vê? Todas as palavras-chave surgem ao mesmo tempo. Claro, é livro impresso. E como fugir desse modelo? Como obter algo bem diferente disso no slide? Projetando como? Uma palavra-chave de cada vez. A chamada projeção gradual, o termo técnico. Na intimidade, apelidada de striptease. Isso, fazer striptease das palavras-chave. Por que striptease? Porque é exatamente o mesmo que acontece na boate. A revelação aos poucos. E por que não revelar tudo de uma vez? Por que não a mulher já aparecer toda nua lá na boate? Porque não teria graça, não teria suspense. O que mais? Teria um problema maior ainda? Não teria foco de atenção. Como assim? Se a mulher já surge nua, alguns homens vão olhar os seios dela, outros vão olhar o bumbum. Tem gente que vai olhar os pés, tem gosto para tudo, né? Então não tem foco de atenção. A mesma coisa acontece com os slides. Projeta num slide só, de uma só vez, por exemplo, quatro palavras-chave, ou quatro fotos, ou quatro não importa o quê, e pede para cada aluno, ou cada um que está na palestra, para notar qual dos quatro itens ele está olhando. E aí, o que vai dar essa estatística? Já fiz isso várias vezes, você também pode fazer. O resultado vai ser qual? 25% olhando cada um dos quatro itens. Então, não tem foco de atenção. E pior ainda, o professor ou palestrante está falando de um dos quatro itens e 75% do público está olhando outro item. Não tem foco de atenção e não tem comunicação. É uma comunicação zero. Então, sem striptease, jamais. E com o striptease, você ganha de lambuja outra grande vantagem. O striptease torna possível fazer a interação com os alunos, com o público. Interação sobre o próximo item, ainda não revelado, não projetado. E hoje é fundamental o tempero da interação, propiciar a participação dos alunos, do público. Não cabe mais aula ou palestra destemperada com a passividade dos alunos e do público. Depois vamos voltar a isso, ao tema da interação. Agora vamos continuar naquela busca do padrão bem diferente do padrão livro. Quando você abre a página de um livro, é tudo estático, parado, não é? Não tem movimento, porque é impresso. Isso no livro. E como obter o contrário disso? Criando movimento, a chamada animação. Precisa pôr animação nos slides, então, para fugir do padrão livro, para adequar ao padrão próprio do slide. Certo? Tem gente que até usa o striptease e animação, mas sem saber bem por quê. Chegam a dizer que é um truque legal do PowerPoint. Não, não é por isso. É para ajustar ao padrão da mídia slide. Mas, se você quiser, eu tenho outra explicação melhor ainda. Com essa dupla, striptease e animação, é fácil conseguir recuperar no data show, na tecnologia mais moderna, aquela grande virtude da lousa. Qual era mesmo? O passo a passo. Olha aí, o passo a passo de volta, agora no data show. Isso é ótimo. Mas sempre tem um mais, né? Toda vez que pensar em animação, tem que grudar bem rapidinho o adjetivo moderada, sutil. Senão, o que acontece? O cara entra no PowerPoint e se entusiasma com os efeitos chamativos, com as transições mirabolantes. Esses são elementos que distraem o público. Aí deixa de ser animação e vira pirotecnia. Não usa não esses elementos, tá? Aliás, sobre o PowerPoint, também tem a sacanagem do Bill Gates. Sabe qual? Ao salvar um arquivo de slides, se você não escolher título nenhum, ele fica com que nome? Fica sendo apresentação. Ô, louco! Claro que os slides não podem ser a apresentação, né? E aí as pessoas embarcam nessa esperteza marqueteira do Bill Gates e dizem, por exemplo, copiar a apresentação. Isso é uma heresia comparável ao professor que vai apagar a lousa perguntar se pode apagar a aula. Uma apresentação não é só o arquivo de slides. Uma apresentação de verdade precisa ser muito, muito mais do que os slides. Tô certo? A animação precisa existir, mas sempre moderada, apenas para marcar que não é estático, que não é livro, não é para chamar a atenção. Por outro lado, sei de professor que diz para não usar animação, nem striptease, porque isso seria, sabe o quê? Frescura. Fazer o quê, né? Outro caso de negacionismo. Bom, fechando então. Vimos três ingredientes. A palavra-chave, o striptease e a animação. Com eles, você consegue o padrão ideal para a mídia slide. Fazendo a síntese, o padrão livro, ele é autoexplicativo. E com esses três ingredientes, você tem o padrão contrário, o padrão não autoexplicativo. O slide fica não autoexplicativo, pelo menos até próximo dos últimos cliques do striptease. Tá aí. Essa é a base conceitual dos slides. É assim que você deve criar os seus slides. Claro que deve adicionar um algo mais. Uma boa legibilidade, combinação de cores. Enfim, tudo que tornar o slide numa imagem atrativa visualmente. Mas em termos de conteúdo, em essência, slide não autoexplicativo. Slides que, ao contrário do Tô Nem Aí, se você der uma cópia impressa para quem não assistiu a aula ou palestra, a pessoa não vai entender quase nada ou vai entender muito pouco, porque são slides não autoexplicativos. Você viu aqui a base conceitual do slide, sem regras, mas o conceito. O slide precisa ser não autoexplicativo. Como assim slide não autoexplicativo? Eu vou te dar um exemplo, bem simples, mas eu vou precisar da tua imaginação. Você consegue imaginar um diagrama de pizza? Fácil, né? Com 5 fatias diferentes, uma delas com bem mais de 50%. Eu estou pensando no diagrama dos materiais que entram na composição do vidro, com suas diferentes porcentagens. Depois que terminar aqui, eu te convido a ver um vídeo disso. Está lá no meu canal do YouTube, o canal Mestre Sintra. É um trechinho de pouco mais de 1 minuto e meio que eu tirei de uma palestra minha. É o vídeo 3, mas agora não. Continua aqui comigo no exercício de imaginação, tá? Esse diagrama de pizza, se ele está todo preenchido, então ele é autoexplicativo. Ele está no padrão livro. O leitor entende tudo ao ver no livro. Se ele for assim diretamente para o slide, não vai dar certo. O palestrante ou professor vai ler, vai fazer um papel desnecessário, etc. É o mesmo caso do slide Tô Nem Aí, lembra? Esse diagrama não tem nada de poluído, mas mesmo assim ele é autoexplicativo. Porque para ser autoexplicativo, não precisa ser poluído. Ser poluído é um problema adicional, mas o problema maior é ser autoexplicativo. Então, se do jeito que ele é, o diagrama não pode ir para o slide, que é outra mídia, o que fazer? É simples, é só usar o recurso do striptease. Assim, você pode começar a projeção escondendo algumas informações e depois revelar aos poucos, passo a passo. Isso desperta no público ou nos alunos a curiosidade pelo que ainda não foi revelado. Uma espécie de suspense, né? Que prende a atenção. É uma boa estratégia. E mais, usando o striptease no slide, dá para fazer a interação com o público. Por exemplo, quando aquela fatia maior ainda não tem nome, perguntar quem sabe qual é o material principal na composição do vidro. Interação que é muito importante porque tira o público da passividade e também porque a pergunta chama atenção. E aí a resposta será lembrada por muito mais tempo. Interação essa que não daria para ser feita com o diagrama autoexplicativo, porque a resposta já estaria projetada desde o começo. E depois, quando você vir o vídeo, repara que após o meu último clique de striptease, aí sim o slide fica no formato original do livro. Mas o que interessa é que do início até próximo do fim da sua projeção, o slide era não autoexplicativo. Entendeu? Se você tiver uma dúvida, pode me perguntar, tá? É só mandar uma mensagem de áudio para o WhatsApp 16997627744. E eu também estou no Instagram, @podcastpalestranota10. Me segue lá, tá? No próximo episódio, vou detalhar mais essa história de slide não autoexplicativo. Vou dar exemplos dos casos de tabela e de gráfico. Então, não perca. Vou te esperar. Fica bem. Um abraço e obrigado por me escutar. Ah, agora vai lá ver o vídeo do diagrama de pizza, tá?